Rede Amparo, que é um projeto do Departamento de Fisioterapia da Faculdade de Medicina da USP, lança nova campanha Sexo com Parkinson. Precisamos falar sobre isso, inclusive tema de uma pesquisa nacional. Só para a gente entrar nesse contexto, dados da Organização Mundial da Saúde apontam que a doença de Parkinson é a segunda doença neurodegenerativa mais prevalente no mundo, afetando mais de 6 milhões de pessoas e a sua grande maioria na terceira idade. Eu converso sobre o assunto com a professora doutora Maria Elisa Pimental Piemonte, que é do Departamento de Fonoaudiologia, Fisioterapia e Terapia Ocupacional da Faculdade de Medicina da USP. Ela é também do Centro de Pesquisa, Inovação e Difusão, o CEPID Neuromat. Professora Maria Elisa, bom dia, como vai?
Bom dia, Roxane, bom dia a todos os ouvintes da Rádio USP. É sempre uma alegria poder voltar para essa casa.
Muito obrigada por sua atenção aqui com o nosso ouvinte para tratar desse tema, que não é sempre tratado sob esse foco que vamos tratar hoje. A gente tem que lembrar que a doença de Parkinson é marcada pela degeneração progressiva dos neurônios produtores, né, da dopamina, é um neurotransmissor, para simplificar, e está relacionado ao domínio dos movimentos do corpo. Não é apenas um único sintoma e há problemas, né, em outras áreas da vida destes pacientes. E por que esse tema é tão pouco tratado? Eu começo com essa primeira questão, professora Maria Elisa.
Bom, essa é uma pergunta que a gente também está se fazendo, né? Acho que não só a gente, acho que a Organização Mundial da Saúde tem chamado a atenção para isso, e a ciência, de uma forma geral, nos últimos anos, alguns artigos muito provocativos têm sido trazidos ao público no sentido de por que que os recursos para financiamento em pesquisa em saúde sexual são limitados, por que que a quantidade de informação produzida não tem o crescimento esperado como outras áreas. Então, a Organização Mundial da Saúde, né, em 2019, antes da pandemia, ela chamou atenção para esse ponto, definindo então saúde sexual como estado de bem-estar físico, emocional, mental e social relacionado à saúde, que é direito de todo ser humano no mundo. Então, já havia, há um movimento no sentido de começar a dar a devida atenção para esse assunto, que não é apenas nosso aqui na Rede Amparo, mas que é um movimento mundial.
Professora, eu expliquei muito rapidamente, de forma bastante simplificada, os sintomas da doença. E esse processo de destruição das células nervosas, então, que acaba algumas vezes provocando rigidez muscular, tremores involuntários e outros sintomas. Como é que a doença afeta a função sexual destas pessoas?
Então, a função sexual, né, a saúde sexual, que é o termo agora que a Organização Mundial da Saúde tem defendido, ela é afetada primariamente pela falta da dopamina. Então, os estudos que investigam, né, todas as áreas cerebrais e todos os neurotransmissores relacionados à saúde sexual apontam que os núcleos da base, que é exatamente aonde acontece a degeneração na doença de Parkinson e, consequentemente, a dopamina, estão relacionados à função sexual principalmente no dentro do domínio do desejo, dentro do domínio da recompensa relacionado a esse tipo de atividade. Então, primariamente, a doença afeta exatamente pela alteração na produção de dopamina. Mas, secundariamente, a saúde sexual é afetada pelos próprios sintomas da doença. Então, por exemplo, a rigidez muscular, a dificuldade de mobilidade, o tremor interferem durante a atividade sexual, a depressão, a apatia, a redução da autoestima. Alguns pacientes têm também disfunções geniturinária que também acabam afetando secundariamente. Então, a gente tem duas dimensões, uma primária, que é relacionada à própria produção da dopamina, e outra secundária, que é como os sintomas da doença afetam a saúde sexual das pessoas.
Agora, os pacientes se queixam desse problema, eles chegam a falar sobre a vida sexual, pedem ajuda? Quer dizer, como é que esse tema aparece, não é?
Então, eu vou contar como esse tema apareceu aqui na Rede Amparo. A Rede Amparo, ela tem um projeto que chama-se Caravana Rede Amparo, que nós viajamos pelo Brasil fazendo rotas de conversa para nós ouvirmos, não é para nós falarmos, é muito mais para nós ouvirmos as pessoas com Parkinson por todo o Brasil, tentando identificar, então, questões regionais. E dentro de uma rota de conversa em Macapá, no Amapá, esse assunto foi trazido inicialmente por homens e se seguiu de uma grande discussão que também envolveu mulheres. E daí a gente observou que, na verdade, era um tema latente, que eles não tinham espaço, eles não tinham uma escuta segura para falar sobre isso, mas era alguma coisa que estava ali latente. Disso começou o projeto, então, que é um projeto de pesquisa nacional, sobre a saúde sexual em pessoas com Parkinson. A gente tem feito a gente tem já mais de 100 pessoas entrevistadas nesse projeto. E a primeira impressão nossa, Roxane, era que seria difícil fazer as pessoas falarem sobre isso. Então, eu tenho dois alunos de mestrado tocando o projeto, a Kátia e o Bruno, e a primeira impressão que nós tínhamos é que seria difícil fazê-los falar. E, para nossa surpresa, foi ao contrário. A hora que você ofereceu uma escuta segura, nós tivemos, inclusive, que dividir a entrevista em dois dias do volume de informação, do volume de ansiedade que tinha por trás desse tema e o volume de frustração em relação a nunca ter sido ouvido. Então, muitos pacientes falando que já tinham tentado falar sobre isso com o médico, perguntado para o médico e não tinham adequadamente ou não tinham se sentido adequadamente respondidos ou acolhidos. Então, disso surgiu o mês de abril, né? É o mês de conscientização da doença de Parkinson. Dia 11, segunda-feira, foi o Dia Internacional da Doença de Parkinson. E a Rede Amparo sempre lança uma nova campanha nessa data. E está aí a campanha de 2022, se voltou, então, para a saúde sexual, entendendo que, primeiro, a gente precisa falar sobre esse assunto. Então, a primeira questão é que as pessoas com deficiência têm direito a ter acessos e programas e serviços gratuitos na área de saúde sexual. Isso vem da Convenção dos Direitos Humanos das Nações Unidas de 2007. Há o entendimento que, para a saúde sexual, você tem que educar os profissionais da saúde, ou seja, é essencial nessa área, é essencial que os profissionais estejam treinados a ouvir, treinados a orientar. Então, há uma necessidade também de oferecer acesso a esses provedores de saúde. E também o entendimento que nós precisamos reconhecer esse direito. Não é porque eu tenho uma pessoa com 65 anos, que já tem uma doença de Parkinson, que já traz uma série de alterações motoras e não motoras, é que ele não tem direito à saúde sexual.
Sem dúvida.
A saúde sexual não é uma coisa fixa, né? Ela vai mudando durante a vida. E eu sempre comparo, né, para as pessoas entenderem, por exemplo, a alimentação. Uma pessoa com 65 anos, ela não se alimenta mais da mesma forma como ela tinha 16. Ou seja, ela muda seus hábitos alimentares conforme as mudanças fisiológicas do seu organismo. Mas isso não significa que comer, se alimentar, tenha deixado de ser importante para essa pessoa. Ou que ela não continue tendo prazer em comer, mesmo com todas essas adaptações.
Sim.
E a sexualidade, né, a saúde sexual é a mesma coisa. É claro que há adaptações ao longo dos ciclos de vida, mas isso não significa que ela acabe. Não significa que você não tenha mais necessidade de exercer a sua sexualidade. Não significa que você não possa mais tirar prazer dela, né? Então, acho que essa é a mote da campanha, exatamente essa. Primeiro, falar que sim, saúde sexual é importante para as pessoas com Parkinson, que a gente precisa falar sobre isso e que a gente precisa começar a treinar, então, as equipes de saúde a terem espaço para isso, a entender. Então, eu sou fisioterapeuta. Então, por exemplo, o quanto os fisioterapeutas que estão prestando cuidado para as pessoas com Parkinson, por exemplo, incluem esse aspecto dentro das suas demandas, sendo que a rigidez de tronco, a rigidez pélvica, é uma das marcas da doença e faz parte dos órgãos. Os órgãos sexuais estão na região pélvica, então, obviamente, é importante você manter a mobilidade dessa região. Então,
professor, eu ia perguntar justamente para a gente começar a concluir a nossa conversa, como a físio pode ajudar essa questão mesmo, né? Quer dizer, primeiro precisa ter coragem de falar sobre o assunto, é importante falar sobre isso, tem, de alguma maneira, melhorar essa questão do prazer, e como a físio pode ajudar? É possível ajudar, então?
Então, nesse primeiro que eu tenho que colocar aqui, na verdade, para como cientista eu tenho que responder para você que eu não sei. Porque como cientista não há estudos que mostrem isso. Então, essa é por isso que é um projeto que envolve educação, envolve conscientização e envolve pesquisa. Porque, na verdade, nós precisamos primeiro aprender para eu poder te responder com base na ciência essa pergunta. Mas com base na prática clínica, por exemplo, essa questão, texto, da facilidade para se movimentar na cama, da redução da rigidez do tronco, da facilitação dos movimentos pélvicos. E tudo isso trazer um empoderamento para a pessoa, para que a pessoa se sinta capaz, já é importante. Porque a maioria das pessoas que nós temos ouvido com Parkinson, elas já não se acreditam capazes, muitas delas têm desejo, elas não se sentem capazes, elas já ficam preocupadas em como vai ser o desempenho e acabam abandonando isso. Para você ter ideia, em mulheres a gente tem uma redução de desejo, conforme a literatura, que varia entre 46% e 84%, e em homens a redução do desejo varia de 27% a 83%.
É um problema, um tema ainda a ser pesquisado, encarado, tratado, é isso que a gente quis dizer, mas é importante falar sobre isso, como vocês colocam nesta nova campanha. Eu quero agradecer muitíssimo a participação da professora Maria Elisa Pimentel Piemonte, da Faculdade de Medicina e do CEPID Neuromate, trazendo essa questão aqui para a gente. E podemos voltar ao assunto, viu, professora?
Muito obrigada, um grande abraço a você, à sua equipe e aos ouvintes da Rádio USP.